How powerful is the Cox Network? So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
The Venture X card from Capital One gives you premium travel benefits, perfect for seeing Taylor Swift the Eras Tour, presented by Capital One. Ooh, I do love her. Earn 5x miles on flights and 10x miles on hotels through Capital One Travel.
Enjoy your stay in Suite 13.
Whoa, 13? That's Taylor's lucky number. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com for details.
Ladies Talk, podcast bem disposto, cool e vintage, by In Love Studio.
Olá Rita.
Olá Inês.
Cá estamos por mais uma das nossas conversas sobre design e hoje vamos falar aqui de um tema que é muito querido para nós, não é? Que é o custo do design e porque é que temos que pagar para ter design. O que é realmente isto do design e quem são os designers e o que é que implica a formação e o trabalho em design e qual o valor desse serviço intangível. Queres fazer uma introdução ao que é para ti a profissão e o serviço de design?
Pegando naquilo que dizias, é-nos um assunto querido. A verdade é que também é um assunto muito sensível para muitas pessoas, porque na essência, para grande parte das pessoas, não deixam de ser ideias. E as ideias, muitas vezes, é relativo o custo delas. Portanto, dá-me uma ideia. Queres pensar aqui comigo? Queres me ajudar a criar aqui um conceito? E a verdade é que a facilidade com que nós criamos esse conceito tem um background, tem um curso superior. Não é um curso técnico, as nossas ideias, por mais criativa que a pessoa seja, têm processos, têm estudos por trás e, portanto, estamos a falar de uma profissão com formação superior e que muitas vezes já tem anos de experiência, um designer por trás dessas ideias e da facilidade com que nós conseguimos ajudar as pessoas a alcançar ideias. E essa facilidade não quer dizer que não valha dinheiro. Portanto, isso tem um custo, estas intangibilidades. Eu sei que nós usamos muito esta palavra, mas é-nos uma palavra muito querida e porque, na verdade, faz parte do nosso dia-a-dia. Queres falar um bocadinho sobre isto? Esta dicotomia de designer ter uma formação superior ou ser apenas fruto de um Photoshop ou de um Illustrator ou, mais atualmente, de um Canvas?
Eu acho que, atualmente, a quantidade de ferramentas estão disponíveis para o público em geral e a facilidade em mexermos em meios digitais dissolveu um pouco as diferenças entre competências profissionais e algum amadorismo e experiência digital. E leva muitas vezes as pessoas a perderem a noção de que a execução de uma determinada ferramenta não faz dessa pessoa um profissional de uma determinada área, porque o background teórico e de experiência e o conhecimento que está por trás da execução de uma determinada ferramenta é muito mais importante do que saber trabalhar a ferramenta em si. Nós estudámos na faculdade já há bastantes anos e na nossa altura as ferramentas digitais estavam muito menos desenvolvidas e os nossos professores preconizavam determinadas ideias que eu acho que até hoje são muito válidas e nós tentamos passar isso às pessoas que trabalham connosco, que são substancialmente mais novas que nós, que é: se tu não souberes fazer à mão e com a tua cabeça, tu só consegues fazer com a ferramenta aquilo que sabes fazer com a ferramenta, e não há nenhuma ferramenta tão valiosa e tão importante e que tu domines tanto como a tua cabeça e a tua mão. Portanto, essas serão sempre as tuas ferramentas mais importantes e também aquelas que não podem ser transmitidas a mais ninguém. Porque qualquer pessoa pode dominar uma ferramenta como a Photoshop ou Illustrator ou outro tipo de programa comumente usado por um designer. A questão não é saberes dominar essa ferramenta, é teres as ideias certas para trabalhares com essa ferramenta. É usares, exatamente usares como uma ferramenta. É aquela questão do porque é que um mecânico cobra tanto se no fundo esteve ali 10 minutos no carro. Porque ele sabia exatamente onde é que havia de ir. E é essa a mais-valia. São as ideias, os conceitos, as estratégias que tu usas depois com a ajuda da ferramenta. Portanto, só por si trabalhar a ferramenta não faz de ti um designer.
Claro.
Há toda uma estratégia e uma formação importantes para conseguires dar valor àquilo que tu fazes com a ferramenta.
Sim, e eu aqui acrescentaria uma coisa. Por mais capaz que tu sejas e que tu domines uma ferramenta e que faças um trabalho graficamente interessante, o design é muito mais do que isso. Como é que tu vais vender? Como é que tu vais fazer chegar ao público o trabalho que tu fizeste? E aqui eu não o equiparo a disciplinas como o marketing, mas eu coloco-a ao lado. O design para mim é uma ferramenta de comunicação extremamente importante, de apoio às outras disciplinas que conhecemos e que são mais fáceis de entender. O marketing é muito mais fácil de entender do que é o design. Mas se nós não aliarmos as duas,
não existem, não é?
Não funcionam.
Não pode existir uma sem a outra. Elas são efetivamente disciplinas complementares.
O marketing sem uma boa imagem.
Sem produto, não é? Seja produto ou serviço, sem ter algo para trabalhar, não existe.
Sem o marketing, não funciona.
Não tem expressão.
Eu recordo-me de discutir muito isto na altura, há coisa de uns 10 anos atrás, que é o porquê de muitas vezes estas duas disciplinas não se fundirem mais. Só tínhamos a ganhar, porque objetivamente o design acrescenta valor. O design também comunica com o público. E é isso que muitas vezes as pessoas esquecem e pensam que o design, e eu vou parafrasear muitas pessoas que por lá passam pelo estúdio, que é: eu preciso de um boneco, dás-me uma ideia. Eu não dou ideias, esta é a minha profissão. Eu formei-me durante anos para conseguir moldar o meu pensamento de uma forma estratégica, interessante e que consiga depois interpretar as necessidades do meu cliente para as vender através de imagem. E isso tem muitas horas de estudo, isso tem muitas horas de trabalho.
E muitos anos de experiência.
Avanços durante o trabalho, muitas desilusões com alguns trabalhos. E isso tem o seu valor, chama-se conhecimento, e é conhecimento seja para o design, seja para as áreas, de outras áreas que estejamos a falar, não interessa, chama-se conhecimento para qualquer área profissional onde trabalhes, e isso tem o seu valor.
Claro, e qual é a dificuldade que tu tens sentido mais ao longo dos anos com lidarmos com clientes, não é? Nós temos uma empresa, lidamos diretamente com o cliente, em muitos casos isso não acontece, o designer muitas vezes lida com uma equipa de comercial, por exemplo, ou com outro tipo de estrutura que já traz o trabalho filtrado ou as necessidades filtradas e nunca chega a haver uma comunicação direta com o cliente. E nós, enquanto designers, temos que fazer um papel não só de criativas, de executantes, mas também de fazer essa ponte, esse entendimento das necessidades do cliente, das expectativas comerciais, dos objetivos comerciais daquilo que nós estamos a criar. E isso obriga-nos a ter um pensamento ainda mais alargado, não é? Não só em termos criativos, não podemos estar só focadas na criatividade, mas temos que ter um pensamento muito mais alargado do negócio do cliente, do público que o nosso cliente quer atingir, e temos que ser muito focadas nisso e muito focadas no cliente para conseguirmos dar a resposta certa.
Sim, eu antes de mais acho que temos já muitos clientes que sabem que que em nós podem contar com uma equipa que os vai respeitar e que vai trabalhar a sua marca e as suas necessidades de uma forma muito assertiva para o seu cliente, mas eu continuo a achar que há uma grande barreira das nossas ideias, se calhar um bocadinho diferentes daquilo que estão habituados e que de algum modo os trava no desenvolvimento do nosso projeto.
As pessoas estão sempre à espera de ver produto acabado e às vezes têm dificuldade em perceber o valor da ideia, de desenvolver a ideia, não é?
E têm dificuldade noutra coisa, que era aquilo que eu queria dizer. Muitas vezes as nossas ideias não se refletem de uma forma automática.
Não tem retorno imediato, não é?
Não há retorno daquele investimento no momento. E muitas vezes, para pequenas e médias empresas, é difícil de encontrarem validade no nosso trabalho. Exatamente por isso. E a pressa de quererem as coisas, que é uma coisa muito comum nos tempos que correm. Eu quero atingir objetivos, eu quero aumentar as vendas rapidamente. E muitas vezes este pensamento e estas estratégias que nós criamos necessitam do seu tempo. Portanto, lá está, mais uma vez, é uma questão de tempo e de dinheiro de investimento do cliente. E eu acho que isso é a parte mais difícil de lidar com eles. É explicar que as marcas têm que ser construídas
estruturadas,
portanto, claro. E que não podemos começar por comunicar determinada coisa se não tivermos outra já bastante solidificada. E eu acho que isso é aquilo que é mais complicado de passar, é que as marcas precisam de tempo, as estratégias precisam de tempo e precisam de investimento de dinheiro para que depois possamos obter resultados, e é para mim a dificuldade maior.
E as redes sociais e o mundo digital, tu achas que, quem é que tu achas que ajudou mais? O cliente, porque permite uma projeção muito mais imediata, ou ajudou mais os criativos porque conseguem vender mais facilmente as suas ideias e pôr as coisas em prática? Portanto, o facto das coisas agora chegarem muito mais depressa a todo lado, não é? seja a cliente, a parceiros, etc., tu consegues pôr o teu trabalho cá fora muito mais rapidamente e chegar a muito mais pessoas do que acontecia há uns anos, não é? Achas que isso é mais vantajoso para que parte? Ou é vantajoso para ambos, ou não é de todo vantajoso?
Eu, pessoalmente, tu sabes, eu não sou muito fã de redes sociais na minha esfera pessoal, mas eu tenho que admitir que trouxe coisas muito boas. A facilidade da comunicação, a facilidade com que se calhar tu atinges público que nunca de outra forma uma pequena empresa atingiria, porque não estamos a falar de grandes empresas, nós estamos a falar de estruturas bastante pequenas, de empresas, de microempresas, e microempresas para poderem chegar a determinados públicos teriam que ter um investimento brutal em comunicação que nunca seria sustentável. Ou seja, foi claramente vantajoso. Eu não posso dizer que não, e acho que é uma ferramenta espetacular para empresas pequenas como a nossa, porque objetivamente o somos, atingirem determinados patamares. Acho também que estamos a chegar a um local perigoso, que é o local onde isto pode extravasar para não ser vantajoso, para não ser catastrófico. A total digitalização das empresas e a facilidade com que as pessoas utilizam ferramentas
didáticas
para comunicarem, sem terem a tal estrutura, a tal estratégia determinada, sem conhecerem conceitos de marketing, sem conhecerem conceitos de comunicação, sem perceberem com quem é que estão a falar. Portanto, se eu acho que foram vantajosas, foram. Neste momento, eu temo que estemos aqui numa linha muito
terna. Atrai-se muito o amadorismo, não é?
Sim.
É muito fácil tu agora encontrares experts em conteúdos digitais e social media que não têm idade nem para ter tido um primeiro emprego. E pronto, e nós com o nosso distanciamento etário de algumas destas coisas, sentimos a afastar de algumas ferramentas, mas quer dizer, os princípios do design, do bom design, das estratégias de comunicação são imutáveis, apesar de nós podermos ir mudando as ferramentas e algumas formas de trabalhar e até prazos que são exigidos. É um facto que as coisas agora têm que acontecer todas mais depressa e temos que estar capacitados para dar respostas mais urgentes a determinadas coisas, porque o mundo acontece todo muito depressa, não é? A boa base e a boa estratégia continua a ser fundamental e continua a não ser diferente ao longo destes anos para ter uma boa base de comunicação para uma empresa e para uma marca, não é?
A forma
esse
de
é o nosso debate
continuado. A forma de pensarmos não muda. Mudam as plataformas através das quais nós comunicamos.
Veiculamos o pensamento.
Mas o pensamento é o mesmo. As necessidades dos públicos são as mesmas, as ansiedades, tudo é o mesmo. A forma de pensar tem que se manter e temos que ter um bom equilíbrio sobre isto, é muito importante.
E basta olharmos para as marcas que perduram na história, não é? Por tudo o que já passaram, todo o tipo de revoluções que já passaram e que continuam e que se adaptam. E não são coisas que possam ser construídas de um dia para o outro, não é? Tu não constróis uma marca num mês, não consegues ter a tua marca em todo lado, por muito dinheiro que tenhas. É sempre aquela questão, às vezes, do ter dinheiro para investir não é tudo. As coisas demoram tempo a ser construídas e precisam de estrutura e precisam de estratégia.
Claro.
E esse continua a ser o nosso grande debate, não é?
É, porque na verdade tu podes fazer tudo muito rápido, mas o muito rápido não te permite criar validade intelectual para as marcas. A rapidez muitas vezes não te permite criar estruturas, por mais dinheiro que tenhas, como dizias. Portanto, é necessário encontrarmos um bom equilíbrio entre prazos, tempos, e o investimento que é feito
e os
em cada
objetivos.
Projeto. Exatamente, porque cada objetivo terá o seu tempo associado, terá o seu investimento. Portanto, eu acho que esta questão do tempo, dinheiro, tinha muito mais para ser falada, mas do meu ponto de vista é encontrarmos o equilíbrio para cada projeto, porque cada projeto terá as suas características, terá as suas necessidades, vai ter o seu tempo associado e o seu investimento associado, para objetivos completamente diferentes. Portanto, terá que ser sempre avaliado e é importante que entendam que, da nossa parte, quando muitas vezes nós dizemos que precisamos de mais tempo, é porque objetivamente nós queremos nos debruçar sobre o assunto para entregar um trabalho melhor.
E que perdure.
É? Exatamente.
Acho que ficamos por aqui. Obrigada.
Obrigada.
Ladies Talk, podcast bem disposto, cool e vintage. By In Love Studio.
How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network, with gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
One Mississippi, two Mississippi.
Keep counting at those stop signs, Alex, full stop, and doesn't go until she counts to five, McSweeney. Because you are a safe driver. And like most drivers who sign up for Snapshot from Progressive, which customizes your rate for how and how much you drive, you could earn a discount for your good driving. So don't turn into an Alex rolling stop and goes whenever she wants, McSweeney. Because once an Alex full stop and doesn't go until she counts to five, McSweeney, always an Alex full stop. Well, you know the rest. Sign up for Snapshot today.
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in all states or for all agents.